A CPMI da Violência contra a Mulher faz audiência hoje às 14h para discutir o tema a sistematização e o monitoramento de dados de violência. Uma das convidadas para o debate é a professora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade de Brasília, Lia Zanotta, com quem eu converso agora aqui no Conexão Senado. Professora Lia, muito bom dia.
Muito bom dia.
Professora, a gente sabe que política social se desenvolve a partir de dados da realidade que são compilados em pesquisas, em levantamentos, em estudos. Como é que está hoje essa questão dos dados a respeito da violência contra a mulher no país para que se tenha uma ação mais efetiva de combate a esse problema?
Os dados de violência contra as mulheres, eles são obtidos de diferentes formas, né? Uma é relativamente, que é a mais segura, é relativamente aos homicídios contra as mulheres, que nós chamamos de femicídios, porque eles, em geral, estão vinculados ao homicídio tendo em vista o gênero da mulher. Ou seja, grande parte dos femicídios, que está numa taxa no Brasil de cerca de 5 por 100 mil habitantes, o que é alto, se nós pensarmos que algumas capitais chegam a 8 a 10 por 100 mil habitantes, porque o número mais alto de homicídio é relativamente a jovens homens que matam jovens homens. Mas as mulheres, quando são mortas, 60% dos casos delas são mortas dentro de casa, ou seja, mortas pelos seus maridos, ex-noivos, ex-amantes, ou maridos, noivos, amantes e namorados. Então tem uma diferença, uma ideia do controle das mulheres que está por trás desses homicídios. E se nós pensarmos que em países desenvolvidos a taxa de homicídio ela chega a 4 ou a 5 por 100 mil, levando em conta homens e mulheres que morrem lá também, mas morrem mais homens que mulheres, nós vemos que as taxas de femicídio no Brasil são muito altas. As outras questões fortes, que são tentativas de homicídio, lesões corporais, elas aparecem especialmente nos dados das secretarias de segurança do país, e elas aparecem muito diferentemente em relação à capital, em relação ao Estado. Os dados mais confiáveis são os dados que são obtidos a partir das delegacias de atendimento à mulher, mas elas são cerca de 10% dos municípios do Brasil que tem esses dados, que são mais seguros. Mas se você tomar em conta todas as denúncias, os boletins de ocorrência feitos, em geral, elas são muito altas, são crônicas, são violências cotidianas e, infelizmente, elas estão muito presentes no cotidiano das mulheres. É uma violência que retira a autoestima, uma violência que é crônica, que está basicamente em função do controle e em função do controle, seja da forma pela qual a mulher toma conta de casa, seja a forma pela qual ela cuida dos filhos, seja a forma pela qual o homem tem ciúmes de alguma coisa, do jeito de se vestir, de um possível amante, etc. Então são dados, a sistematização desses dados é muito variada, nós não temos ainda dados nas secretarias de segurança que respondam a necessidades de pesquisa e, portanto, eles acabam em grande parte diminuídos. Há números aí que não se conhecem. Uhum. E tem mais uma outra questão, que são os estupros, as violências sexuais, né? Sim. E as violências sexuais também contra as mulheres também aparecem tanto nos estupros, nas violências sexuais que são feitas e fora, nas ruas, pontos de ônibus, mulheres que estão, se diz que roubos são crimes de oportunidade, eu digo que muitos dos estupros são tomados em mulheres que estão sozinhas em pontos de ônibus, em lugares ermos, em ruas. E outros tantos, cerca de 60% dos casos são estupros feitos por padrastos, pais, tios, conhecidos, etc.
Aí envolve também a violência contra menores, né? Nesses casos.
Com certeza envolve a violência contra os menores, né? Uhum. Nós temos aqui no recente um caso no Distrito Federal em que uma menina de 12 anos teve uma gravidez a termo e se provou que o filho dessa menina de 12 anos era do pai dela mesmo e que ele teria começado a ter relações sexuais com ela desde os 10 anos, 9, 10 anos. Ou seja, se vê que aí a ideia de uma violência de vulnerável é fortíssima e vai a termo, é seguida, não é um momento como é o estupro na rua, é um momento contínuo, é um controle, é uma falta absoluta de respeito à vulnerabilidade dessas crianças.
É algo que entra na rotina, tanto de quem comete o crime como da vítima, né? Acaba entrando nessa rotina e muitas vezes o que pode se atribuir isso, professora Lia? Porque assim, um crime desses, né? Um padrasto, um pai violentar a própria filha ou enteada, é algo assim, para a maioria das pessoas, inimaginável, algo que não passa pela cabeça das pessoas, assim, de como cometer um crime desse. O que leva a isso? Há estudos que apontam alguma causa disso, se é uma questão cultural, falta de possibilidade dessas meninas se defenderem, o que leva a isso?
Bom, você falou, acho que a razão maior, a possibilidade de falta das meninas se defenderem, porque elas têm dificuldade de se defenderem, porque é um caso que ninguém quer ver, nem a própria mãe, porque ela vai produzir um trauma, uma ruptura na família, então prefere não ver as meninas. Agora, qual é a causa? A causa é essa, elas não podem se defender, vinculada à ideia aos homens controlarem suas mulheres. Então, nessas pesquisas que a gente tem feito, tem razões assim que os homens dão, quer dizer, que não são razões, mas são motivos, justificativas, que são impressionantes. Dizem assim, não, olha, minha mulher já não respondia mais às minhas necessidades sexuais, então eu peguei a minha filha, quer dizer, como se fosse uma continuidade do papel da mãe. A outra, de outra forma, também é assustadora, tipo assim, eu estou educando minhas filhas, estou dando escola, estou dando dinheiro, estou dando comida, e por que eu vou entregar essa menina para outros?
Isso é prostituição, né? Prostituição, porque paga para ter o... É como seria um pagamento por tudo aquilo que está fazendo.
Um pagamento, fora que você tem um pouco que o tráfico de meninas também. A gente tem essa ideia de que, às vezes, nem sempre, mas às vezes as famílias são coniventes porque querem prostituir suas filhas para ganhar um dinheiro a mais na própria família. Então, a ideia é de controle, quer dizer, a ideia do provedor, infelizmente, tem uma questão cultural que não é só uma questão, que não é cultural, que vai permanecer sempre assim.
Sim.
Mas é uma cultural de longa duração, que está mudando, quer dizer, você tem hoje uma crítica a esse comportamento, mas você também tem no passado todo uma banalização desse comportamento, à medida que o homem, como provedor, ele se atribui, eu dou dinheiro para essa, essa família, então eu tenho todo sob a minha mão. Tem um caso, por exemplo, de estupro que eu estudei, que era um amigo, era um grande amigo de uma senhora, essa senhora tinha ficado viúva, ele era amigo inicialmente do marido dessa mulher, depois continuou, e ele resolveu ter uma função um pouco de protetor e provedor dessa senhora que veio com uma filha que migrou para Brasília. E toda vez que tinha uma necessidade qualquer, faltava um dinheiro para um aluguel, para uma casa, etc., ele emprestava. E ela, a mãe, em contrapartida, ia fazia seu café, ajudava a arrumar um pouco a casa. Eles não moravam juntos de forma nenhuma. Mas quando essa menina me faz 13 anos, ele acha que ele já pode tê-la, porque ele ficou cuidando, é impressionante, ficou cuidando e ajudando a senhora, amiga viúva de seu amigo, e com essa ideia do provedor, ele legitimava para si que essa menina podia ser dele e não de um outro namorado que nada tinha dado para ela. Quer dizer, é uma sensação de controle. Eu respondo rapidamente. É uma de vulnerabilidade dessas meninas e uma ideia de controle legitimada pela função provedora destes homens. Mas o principal é o controle. Como é que eles podem ter essas suas mulheres à sua disposição? Não só a sua mulher, mas as filhas dessa mulher, mesmo não sejam filhas dele ou as filhas dele, ou então é um tio que ajuda não sei quem e que, portanto, vai instaurando uma ideia de controle de posse dessas meninas.
É uma situação impressionante mesmo, essa questão cultural, né, de que vem, como a senhora falou, já de muito tempo, e a gente pode dizer que vem de séculos já, uma cultura principalmente talvez em cidades menores ou em locais com menos acesso à informação. Mas, professora, a senhora falou num termo aqui de femicídios. É um termo pouco usado ainda na mídia, né? Pouco conhecido para caracterizar esse tipo de crime contra as mulheres, né?
Ah, com certeza. Ele é pouco usado e é fundamental ele ser usado, se entender o sentido dele, porque... quando você olha as taxas de homicídio, que no Brasil nós temos quase que 24 na média do Brasil por 100 mil habitantes, que nos coloca entre os países mais violentos em termos de homicídios, as características são, a grande parte desses jovens que morrem são homens, são homens, mas são especialmente também jovens. Então, você fica com a impressão de que, comparativamente, as mulheres são menos alvos de homicídios. Se você pensar a palavra femicídio, você verifica que elas são menos alvos de homicídios porque elas estão sendo alvos daquela violência crônica. Você bate para controlar, você não bate para matar. Você bate para controlar, para tirar autoestima, para ter um ser obediente e passivo nas suas mãos. Mas, mesmo assim, você mata. E por que que você mata? Mata exatamente porque você está vendo na mulher essas condições de que elas são objetos para ser. Então, não é um desafio entre homens que eu posso matar e mas posso morrer. Não. Eu vou e mato uma mulher porque eu sei que ela não vai poder me responder à altura. Porque eu sou o ex-namorado dela, eu a conheço muito, é porque ela é mulher, aí se tem uma grande... ideia de que ela que provocou, porque, enfim, você tem algumas questões assim que são até impressionantes assim, na pesquisa que eu vejo, que os ciúmes dos homens, geralmente, eles montam toda uma ideia de que as mulheres é que provocam por suas roupas, as mulheres que vão trabalhar, elas não vão trabalhar, elas estão indo, na verdade, serem vistas por outro homem. Isso é uma ideia de ciúmes de controle de tal ordem. Imaginam automóveis pretos buscando as mulheres. Imagina, tem um pesadelo assim, de falta de controle das mulheres. Por isso que eu chamo de femicídio, porque porque elas são mulheres, é porque elas são mais vulneráveis, é porque elas devem ser controladas. Então você as mata exatamente porque elas deviam ser suas mulheres sob a sua posse. Portanto, você está matando o gênero feminino, é um femicídio, é as mulheres que estão sendo mortas. Não podia ser um homem ali. É um homicídio diretamente que tem como alvo mulheres.
Uhum. Bom, hoje a audiência pública na CPMI da Violência contra a Mulher, estou conversando com a professora Lia Zanotta, do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade de Brasília. Essa audiência vai reunir representantes do Observatório Lei Maria da Penha, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, e do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina, além da professora Lia Zanotta, que representando aqui a UNB. Professora, são vários institutos aqui, várias organizações em locais, vamos colocar assim, como mais desenvolvidos do país, como locais de grande acesso à informação, como Florianópolis, São Paulo, Brasília e no caso do Observatório Lei Maria da Penha também. Em outras regiões, se a gente sair desses grandes centros, a senhora já pincelou alguma coisa de que há regiões com maior dificuldade de se ter dados confiáveis. Eu pergunto, como é que se chega a ter dados confiáveis de todo o país? Como é que se chega a regiões mais distantes, por exemplo, e aí falando do interior, sobretudo de regiões como Norte e Nordeste?
Bom, se você tiver naquela região, naquele município, vejo que é uma variedade muito grande, se você tem um centro de referência das mulheres, se você tem uma delegacia de assistência, de atendimento às mulheres que funciona bem, se você tem uma vara especial para a Lei Maria da Penha que funciona bem, você pode ter dados mais confiáveis apenas nesses lugares, relativamente às mulheres que vão a esses lugares. No mais, você não tem acesso a dados, porque, aliás, você tem dados, secretários de segurança levantam dados dos boletins de ocorrência, mas muitas vezes elas não chegam nem a registrar a ocorrência das denúncias que as mulheres levam às delegacias. Fora o fato de que você tem muitas mulheres que não chegam às delegacias porque a função do medo é bastante forte, é bastante grave, porque realmente você é visto como se essas mulheres, ao colocarem os seus homens, os seus companheiros denunciados à lei, elas acabam sendo aquelas que estão fazendo alguma coisa de novo errado. Então, há que se lembrar de que muito dessa, como eu digo, cultura de longa duração advém de códigos penais anteriores, da época colonial, da época da República, que foi até 1916, quando você dizia que cabia às mulheres obedecerem os homens em tudo que fosse justo e honesto, só que ninguém decidiu que era justo e honesto, então ficava a primeira parte da frase: as mulheres deviam obedecer aos homens, e, portanto, você jamais, em honra da sua família, você dizia denunciar o seu companheiro. Então, em contrapartida, nas ordenações filipinas, os homens que vissem suas mulheres adúlteras podiam matar não só suas mulheres, quanto os amantes. Então, e somente eles, e não elas. Então, a ideia do controle, que nós achamos que é uma reminiscência cultural, a ideia do controle dos homens sobre as mulheres era legal, legítima, e implicava em poderes absolutamente desiguais dos homens sobre as mulheres. Então, você imagina o quanto, nessas cidades pequenas, é o controle dos homens que está sendo dia a dia feito, e possivelmente essas denúncias são absolutamente menores do que os eventos.
Bom, a audiência pública hoje às 14h, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, tratando da sistematização e o monitoramento de dados de violência. Professora Lia Zanotta, a gente vive aqui em Brasília agora uma situação de aumento da violência urbana, sobretudo por essa questão dessa Operação Tartaruga da Polícia Militar. Entrando um pouquinho nessa questão de violência de um modo geral, a gente ainda vive numa sociedade que precisa muito dessa tutela do Estado para simplesmente não ser violento. Ou seja, quando a gente vê, por exemplo, como viu em Salvador há alguns meses, em fevereiro, a greve da polícia também gerou um desencadeamento assim, de uma violência muito grande. É uma questão, e aí envolvendo também essa violência contra a mulher, a gente entra numa questão, a senhora já falou da questão cultural, que talvez o ponto de solução disso seja uma educação mais forte, uma educação de base mais forte, de valores de igualdade mais fortes entre todos?
Ah, com certeza. Aquilo que está posto na nossa Constituição da Igualdade de Gênero foi posto em 1988, quer dizer, ela, perto da história desse controle dos homens, ela é um tempo mais curto, mas ela está fazendo efeito. Se nós virmos como a campanha pela Lei Maria da Penha, ela fez efeitos, agora nós temos cerca de 80% da população a favor da Lei Maria da Penha, ou seja, nós tivemos também numa opinião pública a defesa da opinião pública ao caso da Eloá, que foi entrou muito na mídia e que mostra que nós temos uma expansão, há uma tendência de continuidade da violência e do controle controle das mulheres pelos homens por toda essa longa duração, mas há uma cultura também de mais curta duração, mas que também já vinha anterior à própria Constituição, que a Constituição reforça falando da igualdade de gênero, e que é alguma coisa que ela ganha terreno, mas são tendências, que eu digo, contraditórias. Alguma que continua a ser a de querer o controle, inclusive violento, dos homens sobre as mulheres, e a outra que está propondo cada vez mais a igualdade entre as mulheres e está tendo, com certeza, adesão disso. E, com certeza, a educação é importante, mas na educação na família, a educação nas escolas, tudo isso é as campanhas, não basta também só a educação dos jovens, as campanhas, e também a questão da segurança, porque você tem que, se essas tendências são contrárias, você precisa um pouco o limite de uma ostensividade da segurança pública para que você diga que aquilo que vale hoje em dia é a igualdade entre homens e mulheres.
Para finalizar, professora Lia Zanotta, existe um livro chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata, que trata dessa questão da violência como um comportamento quase que corriqueiro, isso na época do Brasil colônia, ou melhor, do Brasil já independente, mas na época da produção de café, enfim, ainda na época da escravidão.
Eu tive aulas com a autora deste livro, lá na USP há muito tempo.
Então a senhora conhece muito bem esse livro. E existe, num dos capítulos desse livro, fala da violência familiar institucionalizada e fala da incorporação da violência como um modelo socialmente válido de conduta. A gente vê isso hoje ainda na violência contra a mulher?
Eu não tenho a menor dúvida que ela está absolutamente enraizada e o pior, quer dizer, assim como naquele tempo a ordem escravocrata dava um poder muito grande aos homens brancos e aos proprietários de terra, eu diria que hoje, além dessa cultura familiar violenta que existia lá e continua existindo aqui, nós temos um aumento do tráfico de drogas e tráfico de armas que vem de uma violência que é instrumental para obter dinheiro, mas que ela implica em muito controle. E o que nós temos aqui hoje no Brasil moderno, a junção de uma cultura familiar violenta com um elogio de uma violência instrumental do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então, os jovens são muitas vezes chamados pelo tráfico a participarem do tráfico para terem um sucesso rápido e aprenderam e aprendem nas suas casas uma cultura muito violenta. Então veja como nós estamos diante de um desafio enorme.
O nome da autora é Maria Silva de Carvalho Franco, né? O nome do livro Homens
Maria
Livres.
Silvia.
Isso, Maria
Carvalho
Silva.
Franco.
Homens Livres na Ordem Escravocrata. Professora Lia Zanotta, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado pela entrevista. Um bom trabalho hoje aqui nessa audiência pública no Senado. Um bom dia, professora.
Um bom dia a todo mundo e a você. Obrigada.
Professora Lia Zanotta, do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Mulher da Universidade de Brasília, que participa hoje às 14h da audiência pública na Comissão Parlamentar Mista da Violência contra a Mulher, que vai discutir hoje a sistematização e o monitoramento de dados de violência.